Olá, tá começando o segundo episódio do Visões ESG, um podcast original da Band News FM. Na estreia, que é a parte 1 desse segundo episódio, nós falamos um pouco sobre o ESG de uma maneira geral. Desvendamos para você aí o que são essas três letrinhas, que para o Brasil seria ASG e não ESG. Você que está acompanhando agora pode voltar, tem a playlist aqui ao lado no YouTube. Você que está ouvindo pelas plataformas de podcast, é só escutar o episódio anterior. Neste, nós vamos falar mais da parte financeira, da parte de investimentos do ESG. Eu sou Marcos Lacerda, o meu convidado é o reitor do IBMEC Rio de Janeiro e professor de Administração e Ciências Econômicas do IBMEC Rio, o Samuel Barros, e esse segundo episódio do Visões ESG está no ar. Vamos investir no futuro hoje?
Visões ESG, investindo no futuro hoje. Oferecimento Test Drive Team, teste de graça à rede líder em 5G.
Samuel, obrigado mais uma vez nessa segunda parte aqui. Na primeira nós trouxemos um pouco o que é o ESG e agora vamos para a parte do investimento, da parte econômica do ESG. Como se faz dinheiro investindo no ESG?
Bom, como se faz dinheiro? Essa é uma pergunta bastante interessante. Você está querendo na parte de venda ou na parte de investimento? Porque dá para fazer dos dois formas.
Dos dois.
Vamos lá. Hoje existe um volume significativo de dinheiro no mercado, e aí é disponível mesmo para as empresas captarem para investir dentro das suas próprias operações, desde que essas operações sejam sustentáveis. Existe, inclusive, fundo nacional, você tem fundo na Suécia, fundo na Alemanha, que são exclusivamente para você criar negócios que sejam socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis, porque não existe, de forma geral, em alguns países, essa cultura. Uhum. E quando você pensa no planeta, o planeta é um só. Então, estar na Suécia ou estar em Burkina Faso, no final das contas, você está no planeta Terra. É. Então, você explode uma mina em Burkina Faso, isso vai gerar algum efeito em algum momento num país desenvolvido do leste europeu, do norte europeu, nos Estados Unidos, etc. Dessa forma, existe um caminhão de dinheiro que está disponível, que vou dizer para você que não é tão fácil assim acessar, porque existem regras, mas que é acessável por qualquer companhia que esteja disposta a investir em ESG. Isso pensando em investimento. Então, eu preciso criar um negócio, preciso criar uma linha mais sustentável. Existe esse recurso. Uhum. Eu quero vender meus produtos sendo sustentável. Bom, primeiro, o mercado consumidor precisa te reconhecer como sustentável. E existem países que hoje só compram produtos que são ambientalmente responsáveis. É muito comum a gente observar algumas sanções que existem em relação a alguns produtos brasileiros, principalmente na Europa, porque a gente não cumpre alguns critérios ambientais, seja por agrotóxico sendo utilizado, seja porque é numa zona de desmatamento florestal que é de proteção ambiental. Então você observa isso e da mesma forma que você tem isso para produtos agrícolas, você tem para as outras áreas. Então, você vender no mercado externo já é uma preocupação, você ser responsável, uhum, você ter ESG na sua essência. No mercado interno está se tornando. Consequentemente, fazer dinheiro com ESG requer muito mais de passar por uma mudança de cultura dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, do que simplesmente colocar um carimbo, eu sou sustentável. O carimbo ajuda, não vou mentir. Mas se é uma questão de greenwash, se é uma questão de você fingir que você é, isso vai acabar jogando contra você, vai pegar bastante mal no futuro assim que alguém descobrir que você não é aquilo que você diz.
E aí na avaliação de investidores, falar um pouco de ESG para tomada de decisões e para avaliar empresas. Como é considerada a tabela que a gente pode pensar e fazer para tomar uma decisão com base no ESG?
Vamos lá. No passado, você medir o ESG era muito difícil. Você medir os efeitos ambientais, sociais e de governança era muito difícil porque não existia uma regra muito clara de como isso era feito. Hoje já existem. Já existem N relatórios diferentes, N critérios diferentes. A própria Bolsa de Valores Brasileiros, ela tem um índice de empresas com ESG. E esses indicadores, eles são medidos através das publicações que as companhias fazem e da quantidade de dinheiro que elas gastam nisso. Uhum. Então você tem índices muito claros. por exemplo, a quantidade de mulheres nas posições de liderança das companhias. Isso faz parte dos indicadores sociais. A quantidade de negros e pardos, a quantidade de membros da comunidade LGBTQIA+. Então, você tem um conjunto de indicadores muito claros, os quais vão pontuar positiva ou negativamente para a companhia. Nessa visão, como é que o mercado encara isso? Empresas que estão mais preocupadas socialmente, elas são empresas menos arriscadas. Por quê? Não só por uma questão de legislação, onde existe uma multa a ser paga, caso você não cumpra, mas também por uma questão de comportamento social. Você, hoje, num mundo de mídias sociais, muito facilmente consegue ser cancelado. Então, qualquer coisa que você não se atente a uma preocupação da sociedade, você vai ter um conjunto de agentes que vai jogar aquilo contra a própria sociedade, vai jogar aquilo no colo das pessoas e falar, olha só, essa empresa não cumpre uma regra que ela mesma se predispôs a cumprir e que, por sua vez, está prejudicando a sociedade. Então, por que que a gente vai continuar comprando dela? Por que que você, investidor, vai investir nela se você tem uma outra empresa do lado com um potencial muito parecido e que cumpre todas essas regras e que nós da sociedade gostamos? Então, vai muito mais por uma questão de diluição de risco, mitigação de risco, do que eu vou ganhar mais dinheiro comprando essa ação. Você acaba ganhando mais dinheiro comprando essa ação ou investindo nessa empresa porque ela é menos perigosa do que uma outra que está exposta a riscos por não ter critérios de ESG claros e controles bem feitos.
Falando um pouco de fundos de investimento ESG, explica um pouco para a gente como surgiu isso, de empresas que são avaliadas e que, para estarem, para terem a possibilidade de ter esse fundo na bolsa de valores com capital aberto, tem que ter um controle de índice ESG. Como é que isso chegou e como é que é feito no mercado hoje em dia?
Isso não foi criado no Brasil, vamos deixar claro, como muitas coisas...
Pela sigla, né?
A gente importa boas práticas do mundo e fora do Brasil já existia há muito tempo fundos de investimento que só investem em empresas responsáveis. Tá? No Brasil isso demorou um pouco para pegar, mas hoje nós temos mais de 100 fundos que são especificamente para investir em empresas que têm alto índice de ESG. Como é que isso funciona? Primeiro, essa empresa tem que estar ranqueada. Essa empresa ela tem que fazer parte de algum ranking de ESG, ela tem que ter alguma publicação clara de ESG e quais são os seus indicadores de ESG. Esse fundo ele escolhe essas empresas para montar sua carteira e que, por sua vez, ele vai vender a mercado. Você tem fundos que são mais focados em empresas que estão nascentes, então elas estão aprendendo a fazer ESG, e nesse caso são fundos mais arriscados. E você tem fundos para empresas já com ESG consolidado. Existem diversas marcas, eu não vou entrar em marcas aqui para não correr o risco de cometer nenhuma gafe e esquecer alguma grande marca. Mas existem diversas marcas que o ESG está na essência dela. E, consequentemente, ela gera recurso, ela gera dinheiro para o fundo pela qualidade da entrega sustentável dela. A gente consegue trazer recurso para investimento externo nesses fundos? Consegue, porque tem investidor que só investe em empresas de ESG também. E aí, para ele não ter que fazer muita diluição na própria carteira, ele prefere comprar o papel de um fundo, onde ele já tem o que teria na carteira dele, a gestão dele fica mais fácil e, por sua vez, o ganho dele fica mais interessante. E fora que muitos fundos desses também são financiados por governos. Então, você tem fundos soberanos, então recurso vindo Suécia, Suíça, Dinamarca, Alemanha, Finlândia, que financiam esses fundos para financiar empresas. Então, você tem meios de caminho também. Isso no mercado brasileiro já funciona há alguns anos, mas fora do Brasil é muito mais antigo e muito mais notório a ação. Aqui a gente está num processo de evolução. O mercado está se consolidando, está crescendo e está se tornando cada vez mais relevante.
Através desses índices você vê a empresa que é ESG e não que diz ser ESG.
Essa é a expectativa do índice, até porque tem auditoria, tem fiscalização, tem um cuidado para enquadrar aquela empresa dentro do índice de ESG. A B3 ela tem bastante cuidado com isso, por exemplo.
Agora, vamos falar um pouco dos desafios para essa implementação aqui no Brasil do ESG. Você disse, não é uma coisa criada aqui no Brasil, não é algo também que seja absurdamente novo, difícil de ser adaptado, mas tem a peculiaridade de ser no Brasil. Explica pra gente um pouco quais são esses caminhos, o que, que é difícil de ser implementado aqui, que desafio que a gente tem do ESG.
Bom, a parte de ser difícil de ser implementado eu deixo na sua conta, Marco, porque
assim,
existe sim uma certa dificuldade em território, isso em qualquer país, porque cada país tem a sua própria cultura. No caso do Brasil, a gente tem o bendito barra maldito jeitinho brasileiro de resolver as coisas, e que é a tortura da governança. Afinal, existem processos a serem cumpridos, e muitas vezes, quando você não consegue cumprir aquele processo, você liga para alguém que está no meio do processo para quebrar um galho para você. Consequentemente, você rompe toda a barreira da governança, o que vai gerar um problema no futuro da empresa. Uhum. Mas você resolveu o seu. Então, você resolveu o teu problema, criou um problema para o terceiro, mas já não é mais uma preocupação sua. Então, a primeira grande barreira no Brasil é uma barreira cultural. Tá? Essa barreira, ela tem diminuído no tempo. O que é muito bom, porque o capital internacional, ele não consegue entender muito bem esse jeitinho brasileiro. Uhum. Então, até para a gente absorver esse recurso, isso precisa diminuir na parte de governança. Quando a gente vai para a questão ambiental, as leis ambientais brasileiras são leis muito sérias. São leis muito bem construídas, na sua maioria, o que, por sua vez, acaba impondo regras muito fortes para as empresas que têm algum efeito ambiental. A preocupação está na fiscalização. Então, se basicamente aquilo que está escrito na forma legal fosse aplicado e fosse cumprido, fiscalizado, em termos ambientais teríamos menos problemas dentro de uma visão de sustentabilidade ambiental. É claro que existem atitudes adicionais, como preocupação com a sua matriz energética, de onde você está absorvendo energia, consumo de energia, consumo de papel, que isso é muito mais interno do que externo. Uhum. Então, mais uma vez, cultura. E por último, na parte social, o Brasil é um país que ainda é um país pobre. Então, existe uma necessidade de você fazer reparações históricas, de você incluir pessoas dentro de uma empresa ou em posições que historicamente elas não estariam ali. E isso é importante porque gera diversidade. A diversidade gera novas formas de pensar. Consequentemente, você tem criatividade, você tem um borbulhamento, e aí com direito neologismo, de novas ações e de novas oportunidades. A grande questão, volta mais uma vez, é a cultura. Então você vai ter uma cultura que vai ser resistente a isso. O ser humano, ele é resistente à mudança via de regra. Então,
empresarial, corporativo, então...
Mais ainda, até porque por que você vai mudar o time que está ganhando, né? Então, nesse contexto, eu te diria que o principal entrave é cultural e o segundo principal entrave é financeiro. Porque para fazer tudo isso, você precisa de grana. Você precisa aportar, você precisa investir. Você tem que ter a intencionalidade de fazer. Você não vai fazer uma mudança de ESG só porque alguém achou bonito. Todo mundo tem que comprar ideia. Todo mundo tem que abraçar a causa. E quando eu falo todo mundo, da pessoa que faz o cafezinho ao presidente do conselho de administração da empresa. Tem que estar todo mundo no mesmo mantra. Senão, vira greenwash. Senão, você está simplesmente fingindo o que você está fazendo e, no final, aquilo vai acabar jogando contra você.
É isso. Espero que você que acompanhou o nosso canal do YouTube ou está ouvindo a gente pelas plataformas de streaming de podcast tenha entendido um pouco mais desses dois primeiros episódios que nós trouxemos aqui com o Samuel Barros. No primeiro a gente detalhou o ESG e nessa segunda parte a gente falou mais dos investimentos, da parte financeira, dos desafios para o Brasil de como implementar o ESG. Samuel, brigadão, viu?
Eu que agradeço, Marcos, e vamos investir no futuro hoje.
Exatamente. Semana que vem tem mais, gente. Tchau, tchau.
Visões ESG. Investindo no futuro, hoje. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça a rede líder em 5G.